E cá estamos nós para mais uma edição do Chá das 5. Desta vez não em direto, como é óbvio, não estamos em direto do Hotel das Salinas, mas a nossa parceria com o Hotel das Salinas, esse espaço tão especial, continua. Hoje vamos conhecer, como sempre, pessoas especiais e uma associação recente em Aveiro, de nome Calioasis, eu creio que é assim que se pronuncia, no entanto. Connosco temos a presidente desta associação, a Anabela Figueiredo. Anabela, muito boa tarde, obrigada por estar connosco.
Obrigada a nós, boa tarde. Em nome da Calioasis, queria agradecer este convite.
Anabela, estamos muito curiosos, queremos saber que associação é esta, como é que ela nasce, quais são... Qual é a proposta que a Calioasis traz e, claro, quem são os membros envolvidos? O microfone, Anabela, é todo seu.
Então, esta associação, que se chama Calioasis, é uma associação que tem nos seus órgãos sociais e no Conselho Técnico e de Saúde mães de crianças com cancro e profissionais da Oncologia Pediátrica do Hospital Pediátrico de Coimbra. Nós pretendemos apoiar crianças e jovens com cancro e também as suas famílias nucleares. Esta, apesar de ser recente, como disse, tem pessoas com muita experiência nesta área. Tem uma médica, uma enfermeira, uma assistente social e uma educadora que há muitos anos trabalham nesta área.
Anabela, porquê que sentiu a necessidade? Eu acredito que foi a Anabela quem fez isto acontecer, certo? Assim, o motor de arranque.
Sim, inicialmente sim, foi um projeto, foi uma ideia que surgiu, mas depois foi desenvolvida em conjunto com estas pessoas e com outras mães, sim.
Ok, já vamos navegar um pouco pela história que faz com que a Anabela tenha necessidade de criar a Calioasis. Já vamos conhecer a família, o Pequenote, o nosso herói, um dos muitos, não é? Que justifica o nosso encontro. Mas antes de conhecermos um pouco da história, porquê que sentiu a necessidade de criar esta associação? O que existe, por exemplo, a Liga Portuguesa contra o Cancro e outras não deram resposta às suas necessidades, Anabela, enquanto mãe de uma criança com cancro?
Nem todas as necessidades se encontram colmatadas, de facto. Portanto, existem apoios, como diz, da Liga Portuguesa contra o Cancro, embora a Liga parece-me esteja mais direcionada para os adultos. Depois, para as crianças existem outras associações, mas, na verdade, nós detectámos várias lacunas, pessoalmente, não é? Como mãe que atravessa este processo com o seu filho, e portanto, nós pretendemos complementar o que existe, inovadora e uma oferta diferente e complementar à já existente.
Como é que começou esta aventura, Anabela? É doloroso para si ainda falar nisto ou começa a ser mais fácil?
Este processo é muito doloroso. As crianças são absolutamente torturadas com quimioterapia, cirurgias, radioterapia, ficam bastante afetadas em termos físicos, psicológicos, pela própria doença. E também como consequência dos tratamentos, que são bastante agressivos. Portanto, é sempre um processo doloroso, não é? Para estas crianças e para as famílias. E por isso mesmo nós vamos tentar contribuir para melhorar e promover a qualidade de vida de quem é afetado, não só durante o período de tratamento. E por isso é que nós usamos a expressão afetado, não tem que ter cancro já, portanto pode ser um sobrevivente, porque realmente o processo de tratamento é muito agressivo, contudo, depois, às vezes não é menos, do ponto de vista psicológico, social, até cognitivo, e portanto, há necessidade de apoio contínuo, não é? Durante o tratamento e depois do tratamento. Só para ter ideia, um sobrevivente de cancro infantil não consegue comprar uma casa com empréstimo, por exemplo, não consegue fazer um seguro. E por isso, há aqui uma parte de sensibilização para esta realidade, que é muito dura, muito prolongada, mesmo após o término do tratamento.
Como é que começou a sua aventura?
Da doença do meu filho.
Queremos conhecer o pequenote, antes de mais. Que idade é que ele tem hoje?
Ele tem 16 anos e está de forma ininterrupta em tratamentos há 3 anos. E, portanto, começou de forma inesperada, como todos os casos, julgo eu, com um diagnóstico brutal e que nos fez trilhar este caminho bastante, bastante
O que
difícil, não
é que vos levou ao médico? Quais eram os sintomas? André?
é? O André, sim, o André tinha um galo na cabeça. Tinha uma tumefação no crânio, ali via-se assim um alto, não é? Na cabeça. E foi isso que nos levou ao hospital, já ao Hospital Pediátrico de Coimbra, e o diagnóstico veio.
E o mundo mudou, não foi, Anabela?
Ai, completamente, de forma radical, o mundo do André e de todas estas crianças. O André não tem escola presencial, o André está em isolamento há 3 anos, não pode estar com amigos, não pode estar com família não nuclear, porque ficam sujeitos a um isolamento muito exigente, porque o seu sistema imunitário é bastante afetado e portanto, o corte com a vida normal é mesmo, mesmo radical para eles e para. Portanto, é uma família nuclear, em especial o cuidador, porque há imensas hospitalizações, nós tivemos um ano internados de forma quase ininterrupta e, portanto, um dos progenitores tem que ficar de baixa para tratar da criança ou do jovem. E no meu caso, estou de baixa há 3 anos, o que significa que para mim a vida também mudou de forma radical, no dia a dia e depois com a parte financeira, não é? Que também é bastante afetada.
À parte do diagnóstico e de todo o aspecto difícil que é enfrentar qualquer doença, nossa ou dos nossos, exteriormente, o que é que foi terrível de descobrir, Anabela? O que é que foi encontrando que não ajudou nada pelo caminho?
Encontrei várias dificuldades ou lacunas técnicas e tive que fazer várias reclamações, não tive que fazer filas porque senti que tinha que as fazer. Não que implicassem somente o André, mas coisas estruturais que afetavam todas as crianças. Então, deparei-me com. Tive que fazer algumas guerras, para além da que já tinha, com algumas questões do hospital, que, por um lado, tem profissionais excelentes e tem coisas maravilhosas, pessoas maravilhosas, mas pronto, tem ali algumas falhas que eu identifiquei e tentei dar o meu contributo para a sua resolução. E posso dizer que no primeiro ano foram essas as questões maiores para mim, porque o diagnóstico em si, eu não estava nas minhas mãos alterá-lo. Estava nas mãos da excelente médica do André tratá-lo e dos colegas, naturalmente, mas nas minhas mãos não estava essa parte tão diretamente relacionada com o diagnóstico. Estavam outras questões com não resposta da escola, com não resposta de bombeiros, porque as crianças têm que ser transportadas em isolamento e pronto, há uma série de respostas que está.
Que exemplos nos poderá dar?
Por exemplo, a parte psicológica e psiquiátrica, pedopsiquiatria, não tem uma resposta adequada, vá. E por isso tivemos que fazer ali um processo de tentativa de resolução. Portanto, não existe uma resposta suficiente, para dizer de forma soft, não existia, por exemplo, um pedopsiquiatra para dar apoio a estas crianças do Serviço de Oncologia. Esse é um exemplo. Outro exemplo é das escolas. As escolas não agora. Espero que um dos benefícios e um aspecto positivo desta pandemia seja fazer perceber a toda a sociedade que as situações excepcionais são para responder, não são para protelar. Os jornais, tivemos a questão das escolas não responderem com o ensino à distância, como agora respondem, não é? E, por exemplo, em relação ao transporte, ao transporte destas crianças que, segundo a indicação médica, tem que ser feita em isolamento, por exemplo, cá em Aveiro, não conseguiram responder a este requisito. O que é que isto significou? Que eu transporto o André no meu carro, não é? Com o meu dinheiro para a gasolina e para as portagens. Porque realmente tive essa dificuldade, sim.
E aqueles que não têm essas possibilidades, o que é que os
então, porque está previsto que estes doentes têm direito a transporte. Portanto, hão de ter transporte. Pode não ser em isolamento, pode ser com outro tipo de condicionantes, mas à partida têm-no assegurado, não é? Por lei. Agora, no meu caso, eu preferi despender desses valores e transportar o André em maior segurança e com maior conforto.
Quanto custa, hoje em dia, cruzar um caminho destes? Anabela, o Estado como participa? Existem ajudas nos medicamentos? Como é que é a verdade tudo isto?
Sim, há algumas ajudas. Eu estou de baixa. Tenho o subsídio, esse valor, não é? Por assistência a filho com doença crónica. No entanto, há um plafond. Então, no meu caso, a minha baixa é metade do meu vencimento. E isto há 3 anos. Depois, há outro tipo de ajudas. A Liga Portuguesa contra o Cancro ajudou-me durante um período com um valor para a prestação da casa, para ajudar na prestação da casa. A própria Acreditar, que é uma associação que atua nesta área do cancro infantil, também me ajuda com a medicação que tem que se comprar na farmácia, porque nem toda a medicação é da farmácia hospitalar, há muita outra que é da... que tem que ser adquirida, não é? Pela família, e tenho tido ajuda também nessa parte dos medicamentos, que são imensos e, portanto, é bastante dispendioso ainda.
Por que sentiu necessidade, Anabela? Eu sei que já lhe fiz esta pergunta no início, mas quais foram os aspectos que levaram a Anabela a dizer não? É agora, vou ter de criar uma associação de raiz.
Porque tivemos ideias diferentes do que existe atualmente, em particular a criação de um centro de bem-estar, um centro de bem-estar, um espaço inserido na natureza e totalmente adaptado às necessidades destas crianças, há muitas crianças que temporária ou definitivamente ficam numa cadeira de rodas. E então este espaço pretende estar totalmente adaptado à mobilidade reduzida, portanto, tanto no interior como no exterior, permitir a que qualquer criança ou jovem em cadeira de rodas possa circular em todo o espaço. Temos a ideia de uma horta biológica, feita assente em plataformas elevadas onde as cadeiras possam encaixar, temos a ideia de os equipamentos infantis, por exemplo, nos parques, num parque infantil, serem almofadados, porque para além do sistema imunitário ficar afetado, há outros parâmetros do sangue, constituintes vá, do sangue, que também ficam, como sejam as plaquetas, e uma criança com plaquetas em número insuficiente pisa-se muito facilmente e pode ter hemorragias também facilmente, e portanto nós temos assim uma série de adaptações às necessidades destas crianças, e são coisas que nós não conhecemos, e portanto esta ideia. Depois, uma outra ideia que temos e já estamos a desenvolver, e já efetuámos candidaturas para financiamento desta outra ideia, é de prestar ao domicílio apoio personalizado e multidisciplinar, ou seja, olharmos para uma família e percebermos: esta família precisa de apoio psicológico, precisa de apoio escolar, social, lúdico, o que é que precisa? E nós invertermos um pouco o conceito da ida da família ao hospital e virem os técnicos a casa e prestar o apoio que aquela família necessita, e assim tentarmos contribuir para um alívio deste percurso.
Esse espaço ainda não existe ou já existe, Anabela, e está à espera só de ser melhorado?
Não, este espaço ainda é um projeto. Nós temos já um processo a decorrer junto do ICNF, que é para a reabilitação de uma antiga casa florestal. Há várias ali no município de Vagos, por exemplo, que é ali o nosso foco. E portanto, temos esse processo a decorrer. Contudo, estamos receptivos a outras hipóteses e temos já neste momento uma outra hipótese em cima da mesa. Não posso revelar porque ainda é algo, é prematuro, ainda não está nada assim formalizado, nem sequer colocado preto no branco, mas portanto estamos receptivos a um espaço que tenha natureza à volta, que cumpra com os nossos requisitos, que seja adequado aos nossos objetivos e que seja e tudo, o processo que for mais rápido, pois é o processo que nós aceitaremos e portanto está assim nesse ponto.
Connosco hoje a nossa convidada é Anabela Figueiredo, da Associação Calioásis, um centro de bem-estar para crianças jovens e as suas famílias afetadas pelo cancro. Anabela, o tempo é curto, a entrevista está quase a chegar ao fim, o tempo é assim, passa a correr. E nós ainda não vamos nem a meio, não é? O que é que eu gostava ainda de lhe perguntar antes da despedida e desde já marcar um novo encontro consigo e com a Calioásis para um futuro breve? Que é, quem são os elementos que compõem neste momento a Calioásis? E é claro que temos que conhecer o André, não é? O que é que o André pensa de tudo isto que está a viver?
Os elementos podem, no site, nós temos o nosso site www.calioasis.pt, onde todo o projeto está descrito, e tem também uma página com todos os elementos da associação. Clicando em cima de cada foto, aparece um resumo biográfico. Portanto, se nos quiserem conhecer melhor, teremos todo o gosto em que nos visitem por essa via, e se nos quiserem enviar mensagens, teremos todo o gosto em responder e esclarecer dúvidas que possam surgir.
Calioasis.pt, podemos ver logo. Manuela Ferreira, licenciada em Planeamento Regional e Urbano. Depois, Alexandra Paulo,
que é médica, oncologista pediátrica, que é a médica do meu filho. Sim.
Ainda temos a Rita Garcia, Helena Serra, Amélia Costa, Rosalina Adrião, Daniel Francisco, Norma Esteves, Rosa Gomes, Helena Lourenço, Dulce Cruz, isto só para dizer o nome de pessoas boas que fazem parte deste projeto. Vai encontrar então toda a informação, como dizia a Anabela, em calioasis.pt. Anabela, o nosso herói, o André, O que é que nos conta do André? O que é que o André contaria sobre ele?
O André passou de criança a adolescente, doente, e as mães são sempre suspeitas, não é? Para falar dos seus filhos, são sempre os melhores, os mais inteligentes, os mais bonitos, não é? Eu não sou exceção e, portanto, digo o mesmo do André. Mas, de facto, ele é uma ajuda tremenda neste processo, porque ele facilita tudo. Facilita imenso, imenso. Não se queixa, não está tudo bem, aceita o que lhe caiu na rifa, aparentemente de uma forma tranquila, sem e de uma forma que facilita bastante a nossa ação e a nossa aceitação também. Ele ajuda imenso e é com ele que eu aprendo, é ele que vou buscar força e julgo que isto é comum a quase todas as mães. Eles realmente são especiais.
André, um abraço virtual muito sentido da equipa da Terra Nova, meu e tenho a certeza dos nossos ouvintes. E temos outro mano, não é?
Sim, temos o Tiago, que é mais novo e que tem um percurso também duro, porque acompanhar assim, ficar sem mãe, sem irmão durante um ano quase, e acompanhar o sofrimento do irmão não é fácil, mas eles são realmente, as crianças têm uma capacidade de adaptação e muitas vezes, e especialmente no primeiro ano, dos tratamentos mais agressivos, quando mais ninguém conseguia pôr um sorriso na cara do André, era o Tiago, com o seu vasto repertório de anedotas e de piadas que conseguia pôr um riso na cara do André.
Anabela Figueiredo, a nossa convidada de hoje, faz favor de pesquisar, tenho a certeza que vai gostar de conhecer e se calhar vai ter muita vontade de contribuir, de ajudar, de participar, quem sabe, da Cali Oasis. Mais informações em calioasis.pt. Anabela, agradeço de coração ter aceito esta pequena entrevista na Rádio Terra Nova, nesta edição do Chá das 5. Eu fecho para quem nos ouve, o que é que gostava de dizer?
Gostava de sentir que as pessoas ficam sensibilizadas para esta causa e, se de alguma forma se sentirem identificadas com ela, juntem-se a nós. Tem várias formas de ajudar, de nos ajudar a cumprir os objetivos. Portanto, interessem-se, não tenham medo, porque nem estas crianças têm medo.
E assim foi mais uma edição do Chá das 5. Anabela, foi um gosto tê-la connosco. Tenho a certeza que vai voltar em breve. Quem sabe até com o André, não é? Nestes formatos online que temos agora acesso, e bem haja por isso, não é? Para mais conversas, para continuarmos a aprender e a inspirar-nos todos com as alegrias, as vitórias e também as dificuldades de todos nós. Neste caso, de todas as crianças que enfrentam o cancro e, é claro, as suas famílias. Bem-aja, Anabela, boa sorte, muita saúde e até breve.
Muito obrigada em nome da Cali Oasis. Obrigadíssima, Terra Nova.